Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, gente, deixei pra fazer esse podcast intencionalmente, bem no finzinho do mês, pra falar do quê? Pra falar do ano. E de tudo que eu aprendi esse ano e todas as reflexões que 2020 me trouxe. E eu quero convidar você também a refletir sobre algumas coisas que eu aprendi durante esse ano. Eu acredito que vai ser legal compartilhar com vocês todos esses aprendizados. E aquela coisa, né? Eu acho que na vida a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. E a gente sempre vai estar em processo, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente sempre refletir sobre a nossa vida e sobre como a gente tá e onde a gente está, em qual ponto a gente está. Ter essa autorreflexão mesmo, né? E nada mais oportuno do que final de ano, né? Pra fazer essas reflexões. E eu acho que essa autorreflexão me acompanha há muito tempo já, antes mesmo até de fazer terapia. Eu acho que eu já tinha um pouco dessa consciência, sabe? E eu acho que com o tempo isso só vem aumentando, assim, a minha vida. Então, quero muito aconselhar. Acho que talvez seja esse um aprendizado de que aconselho vocês a serem, sempre a tirarem um tempo, sabe? Pra refletir, pra repensar relacionamentos, repensar atitudes. E claro que, né, isso não é de um dia pro outro, assim, no sentido de que se você quer mudar alguma coisa na sua vida, isso leva tempo, né? Então, não se pressione tanto a querer fazer mudanças drásticas, né? E eu acho que fim de ano, início de ano, tem muito essa vibe de eu vou correr uma maratona, eu vou perder não sei quantos quilos, eu vou estudar não sei o quê, eu vou ler 1000 livros no ano, né? E a gente tem essa imensa vontade de abraçar o mundo, né? De fazer milhões de coisas, sendo que a gente, às vezes, não tem tanta acho que não é vontade, mas, né, nós somos limitados. Eu falo muito isso aqui no podcast, isso não é algo ruim. E às vezes a gente vai, né, quando a gente cria muitas metas grandes, assim, a gente não consegue ter uma consistência. E eu acho que a gente precisa fazer algo diferente esse ano, sabe? Colocar pequenas metas, pequenas resoluções, coisas que são, assim, mais, menos ansiosas. Eu acho que quando a gente coloca metas muito grandes, a gente fica muito ansioso. Pelo menos eu fico. Então, acho que a gente precisa viver um dia de cada vez. E falando em viver um dia de cada vez, né? Eu acho que 2020 aí tá pra provar pra gente que, né, nem tudo está no nosso controle. Em boa parte não está, de fato. E eu acho que tá todo mundo um pouco cansado, né? Eu tô me sentindo muito cansada de tudo que a gente viveu esse ano. Não, longe de longe, foi um ano muito fácil pra todo mundo. Apesar de eu ter conseguido fazer muitas coisas que eu queria ter feito, coisas pessoais, individuais, mesmo assim foi um ano muito difícil. A gente fica longe dos amigos, longe da família, enfim, a gente perdeu um reforçador, né, que foi a vida externa, a vida lá fora, quer dizer, né, não sei, porque ninguém respeita a quarentena, então, não sei, né, se todo mundo de fato perdeu isso, mas anyway. Então foi um ano muito difícil pra todo mundo, assim, muita gente conhece pessoas que perderam pessoas por Covid, pessoas que pegaram, pessoas do meu convívio social que pegaram. Eu acho, né, difícil não conhecer alguém que não pegou Covid. E não acabou ainda. Então, assim, a gente tem um grande desafio ainda, né, que é ainda vencer essa pandemia, né? A gente ainda não tem vacina e tudo, toda a política do nosso país é uma bagunça. Então, de fato, a gente ainda tá com esse desafio. Mas a gente ainda tem aquela esperança de que possa ser um ano melhor, né? Obviamente, eu acho isso da gente ter, é importante a gente ter essa esperança. Mas tá meio difícil, né? Confesso, é meio difícil ter alguma expectativa, alguma esperança, de fato. Mas a gente tenta, de alguma forma, né, aprender e, sei lá, continuar vivendo, né? E assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou aquela pessoa que é grata pelas coisas ruins. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, que bom, assim. Mas até que eu não acho que seja muito bom, nem pra sua saúde mental, mas foi um ano horrível, né? Assim, não sou grata pelo Covid. Não sou grata pelas coisas que a gente viveu, assim, pelas perdas, pelas coisas horrorosas que a gente viveu esse ano. Tô longe de ser grata por essas coisas, sabe? Mas, apesar disso, eu acredito que a gente precisa entender que a gente fez o que a gente conseguiu fazer, sabe? Eu tô muito nessa vibe, sabe? Cara, se você fez qualquer coisa, mesmo que seja que você, pra você seja algo pequeno, tá ótimo, sabe? Eu acho que esse ano a gente precisa pegar muito leve com a gente mesmo. E eu falo isso porque eu sei que às vezes a gente pega leve com todo mundo, né? Mesmo com a gente mesmo. Ou os dois, né? Às vezes a gente não pega leve com ninguém, mas a gente precisa falar, não, calma. Calma, eu acho que não tá em tempo de exigir muito de mim, porque foi um ano muito difícil e tal. Então a gente precisa partir desse pressuposto. Certo que não foi um ano fácil, e eu acho que todo mundo fez o que conseguiu fazer e já tá tudo ótimo, sabe? Eu acho que, e eu tava pensando sobre isso, sobre esse assunto, sobre, né, a gente fazer o que a gente conseguiu fazer. E eu acho que esse ano, assim, que me manteve de pé foram muitas coisas, né? E uma das coisas que me manteve de pé, assim, foi a terapia. E assim, eu acho que é um baita privilégio, né? Passar por uma pandemia tendo auxílio psicológico. E eu sei que a maioria das pessoas não tem, né? Então, assim, eu tive ali momentos pra desabafar, pra falar mesmo, pra lidar com as, com o caos que tava acontecendo dentro de mim. E então, assim, foi, eu tirei muito proveito da terapia e me trouxe muitas reflexões, sabe? E eu queria muito aqui dividir com vocês. Eu acho que com a pandemia e tudo que a gente tá vivendo, eu acho que uma coisa muito importante pra mim, que eu consegui compreender e perceber, foi a questão das expectativas, sabe? E eu já falei isso aqui também no podcast sobre reciprocidade. Se você não viu, vai lá ouvir. E eu acho que a gente tem muitas expectativas a respeito de tudo, né? E eu acho que quando a gente tá, assim, no início da vida adulta, caminhando, acho que quando a gente tá ali, né, saindo dos 20, saindo da escola, eu acho que tá, todo mundo tá ouvindo esse podcast, mais ou menos, tá nessa faixa etária, mas se você não tiver, tudo bem também. Mas eu digo por experiência própria, assim, eu acho que a gente tem muitas expectativas de como a gente vai criar o nosso mundo, né? E eu tinha muitas expectativas, assim, expectativas altíssimas, inclusive. E que eu fui me frustrando muito, sabe? E eu acho que eu percebi que muitas expectativas eram relacionadas a outras pessoas. E as expectativas que eu tinha sobre mim, de fato, não eram minhas, eram de outras pessoas, sabe? E eu até postei um texto no Instagram sobre isso. E uma frase que me marcou muito foi: você lembra de quem você é depois de todo mundo dizer quem você precisava ser? E eu acho que eu me dei de cara com essa frase. E eu entendi que muitas coisas que eu queria ser ou fazer ou conquistar, maior parte delas não eram de fato os meus desejos, sabe? Mas sim foram coisas que foram impostas. E eu não tô falando aqui que alguém falou assim, você que tem que ser isso e não sei o quê. Obviamente não foi assim. Mas eu acho que a gente precisa compreender que a gente vive numa cultura. E eu acho que quando a gente está imerso numa cultura, a gente sabe que existem coisas que estão ali, são estruturais, né? A gente falou muito sobre estruturas, né, esse ano. Então, são coisas sutis, né? E que estão na sociedade há muito tempo. E que se a gente for parar pra pensar, se a gente não refletir, se a gente não falar, pera, eu realmente quero aquilo que eu desejo? E isso é meu ou será que me foi imposto, sabe? E claro que a gente não vai ter essa resposta assim de cara, né? Nossa, será? Não sei o quê. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes vai demorar um tempinho pra você descobrir a sua própria voz interna. Eu acredito que todos nós temos um guia, sabe? Isso pode ser intuição, isso pode ser Deus, enfim, você dá o nome que você quiser. Mas eu acredito que o ser humano em si, ele tem uma sabedoria de que ele sabe pra onde ele tem que ir. E às vezes a gente é tão... A gente é tão bombardeado por informações do que a gente precisa ser, do que a gente tem que fazer pra ser feliz, do que a gente precisa fazer pra ter sucesso, que às vezes a gente não para pra refletir, será que eu realmente quero isso? Será que eu realmente quero ter essa vida? E eu percebi que a maior parte das pessoas não tem esse tempo pra refletir, elas simplesmente vão vivendo, sabe? E isso não é culpa de ninguém, eu só tô falando que... Será que a gente precisa refletir mais sobre as nossas decisões e sobre o que a gente realmente quer, sabe? Então, acho que eu trabalhei muito isso na terapia, eu acho que eu consegui entender e me livrar de muitas expectativas, porque eu tinha muita necessidade de provar o meu valor, de provar que eu era capaz, de provar que eu era valorosa. E eu acho que eu ainda tenho isso, e acho que isso não vai simplesmente subir, né? De um dia pro outro. Mas eu acredito que eu tendo consciência disso, já estar trabalhando nisso, já é alguma coisa, né? Tanto é que eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, assim, já é um passo, né? Então, a pergunta que fica, você realmente quer aquilo que você deseja? Né? Então, acho que eu consegui entender isso muito bem, compreender isso muito bem, e fui falar, cara, eu não quero isso, tá tudo certo. Então, comecei a me acolher nesse sentido, me aceitar nesse sentido, sabe? Entender que tá tudo certo não querer as coisas que todo mundo quer ter na vida. Ou, às vezes, ter coisas que, pra mim, foram ditas a minha vida toda, queriam trazer um tipo de sucesso, felicidade. Mas que, pra mim, talvez não signifique isso, sabe? Então, isso é muito importante pra mim. E eu acho que entender também que eu não posso... suprir as expectativas de todo mundo, sabe? Ninguém pode suprir todas as minhas expectativas. Então, acho que em relação a isso, eu acho que eu entendi que eu não posso tudo. Eu não posso ser tudo de alguém e alguém não pode ser tudo pra mim, sabe? E isso é muito saudável. E eu acho que isso tem muito a ver com limites. Então, assim, eu vou decepcionar alguém muitas vezes, sabe? E alguém também vai me decepcionar. Isso significa que a gente é ruim, que a gente é mau? Não. Significa que a gente é humano. E eu acho que a diferença tá em como eu vou lidar com isso, né? Eu sei que é clichê falar isso, mas é muito isso, né? Então a gente precisa, eu acho que trabalhar um pouco essa realidade de que as pessoas são como elas são e não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E eu acho que isso vale muito pra gente também. Quais são as expectativas que a gente cria sobre a gente, sabe? E eu li um livro incrível, incrível, que eu achei ele na Amazon, assim, por um acaso, mas esse livro foi muito bom pra mim, eu li ele umas 3 vezes esse ano, assim, porque ele é muito, foi muito bom pra mim. Apaixone-se por si mesmo, o nome do livro, eu não lembro o nome do autor. E eu lembro que ele falava exatamente sobre as expectativas, sabe? E como às vezes a gente é o nosso pior inimigo. Né? E como a gente precisa ser flexível com a gente, não ser duro com a gente, tá sempre criando momentos de descanso, de descansar, de não querer ser tudo e ter tudo, não fazer do sucesso um valor, porque é meio que inútil. Eu sei que a gente vive numa sociedade totalmente capitalista e tal, e a gente quer muitas coisas, né? Mas vamos falando aqui de política, né, e de economia. Capitalismo só serve para as pessoas de elite, né? Se você não sabe disso, estou aqui te informando. Nós não somos capitalistas, nós somos as pessoas que sustentam o capitalismo, né? Então ainda tem esse viés, né? Mas de qualquer forma, às vezes a gente se vê numa corrida, se vê numa jornada de competição, né? Que a gente precisa ter sucesso, felicidade, todo esse sonho americano, né? Entre aspas. Mas se de certa forma impacta aqui também no Brasil, e quando aquela ilusão de meritocracia e de que quanto mais você trabalhar, você vai ter, né? E a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente desigual e que as coisas não são tão simples assim como é vendido na mídia, como as pessoas que estão lá no topo falam, né? Que conseguiram, conquistaram, mas a gente não sabe de fato quais os privilégios que aquela pessoa teve para estar ali. Então, quanto mais a gente entende o que está por trás desse sucesso, desse valor de sucesso, a gente compreende o quanto que ele é mentiroso e o tanto que ele adoece a gente, sabe? Então, acho que entender isso me fez também dar uns passos para trás e começar a aceitar o meu ritmo, aceitar que as coisas precisam ser mais saudáveis. Por mais que elas demorem, elas precisam ser saudáveis, sabe? Então, acho que isso tem feito muita diferença na minha jornada, né? Então, acho que a gente precisa dar um passo, sabe? Pra rever nossas metas, nossos objetivos. Porque eu acho que... Eu lembro que na minha última sessão de terapia desse ano, eu revi as minhas metas de 2020. E eu fui ver aquelas metas, eu nem sou mais aquela pessoa mais. Eu queria umas coisas que eu ficava assim, gente, eu não vou falar aqui porque eu não vou me expor, né? Porque... mas eu ficava assim, gente, mas por que a pessoa... Gente, tadinha, né? Então, assim, às vezes a gente quer umas coisas que não fazem o menor sentido, sabe? E eu acho que quando a gente tira esse tempo pra refletir sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente tá vivendo, a gente vai se deparar com esses desejos, tipo, gente, mas eu não quero isso que eu desejo, sabe? Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que quando a gente entende o que a gente realmente quer, eu acho que a gente tira um peso das costas. E a gente consegue seguir nossa jornada mais leve. Eu acho que, apesar dos apesares aqui, a gente tem um baita desafio aí em 2021. Eu acredito que nesse sentido eu vou estar mais leve, sabe? Eu espero que você também, né? Que você reflita sobre isso também. E eu acredito que isso vai me dar mais disposição, vai me dar mais... a questão de estar mais presente, de fato, sabe? Porque às vezes a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, então estar presente, né, é uma grande conquista. E eu acho que outra coisa também que me fez refletir bastante esse ano foi... Eu estava vendo aula, né, e minha professora comportamento humano, acho que é o nome da palavra, não sei, da matéria. Me fugiu aqui o nome da matéria. Mas ela falou uma coisa que eu tenho um trago pra minha vida, de fato. E é uma coisa que eu escuto muito na yoga também, né? Que você não é, você está. E eu acho que quando ela falou essa frase, eu fiquei assim, meu Deus. E eu acho que isso tem muito a ver com a impermanência das coisas. Em como as coisas mudam, em como as coisas são transitórias. E uma coisa que eu ouço muito na yoga também, que é algo parecido, é que nada é pra sempre. Então, quando a gente tá fazendo uma postura, ou fazer uma postura principalmente que é mais desafiadora, sabe? Ela fala que não vai ser pra sempre. Que não vai durar pra sempre você estar naquela postura. E eu acho que dá pra pegar esse aprendizado e levar pra nossa vida, sabe? Porque as coisas são transitórias. Elas não são pra sempre. E isso é algo bom, sabe? Porque eu acho que quando a gente tem esse olhar de impermanência, a gente não mora, sabe, ali. A gente não fica apegado aos sentimentos ou a coisas ou ao passado e tal. E eu acho que é muito bom a gente ter essa visão de que tudo passa pra gente viver mais o presente. Porque eu acho que quando você tá muito ansioso ou quando você tá traumatizado com alguma coisa, e claro, né, não vou aqui falar pra você esquecer o passado e deixar pra lá, principalmente se o passado foi traumático, de forma alguma, né? Eu acho que tratar um trauma leva tempo e você não tem que se sentir culpado por falar do seu passado, obviamente não. Mas você não se prender àquilo, aquilo não vai te definir, sabe? Eu acho que essa é a diferença. Se você teve um trauma e tal, esse trauma não me define. Fez parte da minha vida e eu estou trabalhando nele. Então, eu acho que é muito nisso, né? A minha ansiedade não me define, isso que eu estou vivendo não me define. É uma coisa que vai passar, né? E a gente precisa estar sempre no ainda. Eu ainda, talvez não esteja curado, eu ainda, né? Seja a situação que você esteja vivendo. Então, eu acho isso muito bom. E eu até que teve um episódio especial esse mês da série Euforia. Uma série que, sim, maravilhosa e eu recomendo super. Série muito boa, muito, muito boa. E teve um episódio extra, né, esse mês. E o episódio foi tão profundo e tão bom que ele só teve uma cena. Foi um diálogo, assim, entre a Zendaya e outro cara lá que eu não lembro o nome. E assim, e ela retrata muito isso, sabe? De que os problemas não duram para sempre. Esse episódio falou muito assim comigo, sabe? Me fez refletir bastante. Então, as coisas não vão durar para sempre, sabe? A pandemia vai passar. É, seja o que for que tiver acontecendo, vai passar, sabe? É, se você tiver perdido alguém, talvez essa dor vai demorar um pouco para passar, ou talvez ela não passe da forma que você acha que vai passar. É, mas as coisas, sabe, elas tendem a, de alguma forma, serem menos pesadas, sabe? É, não acredito naquela de que o tempo cura todos, né? Mas assim, as coisas passam. E eu acho que quando a gente tem essa visão de permanência, acho que as coisas no presente ficam mais leves. Acho que isso vai passar. E tá tudo certo. E eu acho que falando disso, também eu acho que eu posso linkar com a frase que a minha psicóloga falou e que foi muito impactante pra mim. E é sobre emoções, sobre sentir o que você tá sentindo no momento, né? E eu acho que quando você entende que tudo passa e tudo é impermanente, eu acredito que a gente consiga se permitir sentir as coisas que a gente tá sentindo, sabe? Claro que a gente vive numa sociedade extremamente adormecida, né? A gente é acostumado a não sentir o que a gente sente desde pequeno, né? É algo social, assim. A psicologia é muito nova ainda pra, né, socialmente falando, então assim, a gente ainda tem muito que falar e aprender sobre as nossas emoções. Então, a gente é meio que obrigado a fingir que tá tudo bem, obrigado a não chorar, obrigado a não sentir inveja, a condenar nossas emoções, sabe? E querendo ou não, gente, todo mundo sente inveja, todo mundo fica triste, todo mundo fica com raiva. E eu acho que quando esses sentimentos vêm em nós, assim, a gente se condena, né? Nossa, eu não posso sentir isso, ou a gente nega o sentimento, ou a gente anula o sentimento. É muito natural, até hoje eu faço isso, porque tá muito natural, assim, nosso comportamento como sociedade mesmo. Então, assim, esse ano eu acho que eu tava vivendo uma situação que supostamente era pra eu ficar feliz. E eu falei pra minha psicóloga que não tava me sentindo feliz e que tava me sentindo um pouco culpada por isso. E ela falou assim: Thaís, sentimento não é pra ser cobrado, é pra ser vivido. Então, se você tá sentindo esse sentimento, tá tudo certo. Sente o que você tá sentindo, você não precisa estar feliz. E eu acho que isso mudou muito, assim, minha visão sobre as coisas e sobre tudo que eu tenho vivido, assim, pra mim, internamente. Então, quando eu tô sentindo uma coisa que não é socialmente aceita, ou as pessoas não falam, ou é feio sentir, eu falo: quer saber? Eu senti esse sentimento aqui, vou deixar ele apenas ser ele, não vou fugir dele. Deixar ele ser o que ele precisa ser, porque eu sei que ele vai passar também. Os sentimentos passam, né? As emoções, elas são, elas mudam muito rápido. Então, tá tudo certo sentir o que eu tô sentindo, sabe? Isso foi um baita de um alívio. E eu acho que a gente precisa validar nossas dores, o que a gente tá sentindo, o que a gente às vezes acha que é errado, mas Sabe, a gente precisa validar esse sentimento, entender. E é o que eu sempre falei aqui também, poxa, as nossas emoções, elas estão conversando com a gente, elas têm algo pra nos dizer, né? Então, assim, claro que você não vai ferir o outro, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai matar ninguém, não. Ou bater em alguém porque você tá com raiva, não é isso? Pelo amor de Deus, não fira ninguém. Você pode sentir tudo se você quiser sentir, por favor. Não mate você ou outra pessoa, pelo amor de Deus, gente. Ai, senhor, fiquei com medo agora. Enfim, tirando, né, levando isso em consideração, a gente precisa sentir o que a gente tá sentindo, reconhecer, compreender, eu acho que acolher, não se julgar, falar, nossa, tô sentindo, eu sou horrível. Não, você não é horrível, você só é um ser humano mesmo. Tá tudo certo, sabe? E eu tava vendo no Instagram os stories de uma psicóloga que eu amo. E acho que alguém tinha mandado a pergunta assim pra ela, nossa, é Natal e eu deveria estar feliz, mas eu não estou feliz. E aí ela respondeu assim, por que você deveria estar feliz? Sabe? Então a gente tem muito essa cobrança de que a gente tem que estar feliz em certas ocasiões, em certos dados, mas às vezes a gente não tá e tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa normalizar mais o fato de que a gente sente, tá tudo bem sentir as coisas que a gente sente, né? E eu acho que essas foram as minhas reflexões que eu pude pensar, né, durante esse ano esquisito de 2020. Foi muito estranho esse ano, gente, muito estranho. Mas eu espero que 2021 seja um ano melhor, né? 2020 me fez criar o podcast, então, querendo ou não, foi algo legal de ter feito na quarentena. E vamos seguir aí aos pouquinhos, né? Eu não tô conseguindo fazer muitos, mas ao longo da minha disponibilidade mental e cognitiva, né? A gente vai tentando aí gravar mais, tá bom? Me fale o que você aprendeu nesse ano intenso e difícil. Qual foi as reflexões que você teve durante esse ano? E eu quero muito saber. Bom, então espero que de alguma forma isso tenha acrescentado na vida de vocês. E eu agradeço por todo mundo que ouviu o podcast esse ano e que espero que a gente possa continuar no próximo ano, tá bom? Um beijo, gente. Feliz ano novo! E até ano que vem! E até o próximo podcast. Um beijo!